No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa mais um programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, excepcionalmente, substituindo o Joel Scala, que está em merecidas férias. Semana que vem ele está aqui de volta com vocês. A paixão pelo esporte pode unir as pessoas. Contando com a união trazida por essa prática, muitos projetos sociais levam o esporte para as comunidades como um meio de inclusão social e incentivo. Além de ajudar a manter a saúde em dia, a prática esportiva também traz valores, disciplina e lazer, mantendo o jovem longe do convívio com a criminalidade. Para falar sobre o esporte como um instrumento de inclusão social, estou aqui com alguns convidados. O primeiro dele é o Pupo Fernandes, técnico da Seleção de Futebol Social, movimento que conecta jovens e comunidades de todo o país através do futebol. Vale lembrar que conquistaram seu tricampeonato na Homeless World Cup no mês passado. Boa tarde, Pupo, tudo bem?
Boa tarde, Franca, os ouvintes da Trianon. É um grande prazer estar aqui com vocês e conversando sobre a inclusão do esporte.
Antes de mais nada, o que vem a ser futebol social? Nós conhecemos o futebol de campo, né? Na minha época de garoto, futebol de salão, que hoje virou futsal, futebol society, futebol 7. O que vem a ser o futebol social?
Bem, o futebol social ele é muito similar ao futebol de rua, quando a gente jogava antigamente na minha época.
Que saudade, hein?
Acho que na sua época. Hoje acho que é muito difícil ter o futebol de rua. E ele também é meio similar com o showball, né? Então é uma dimensão diferente do futebol que nós estamos acostumados a jogar aqui no Brasil. A quadra tem 22 metros por 16 de comprimento, o gol é menor, tem 1,30 de altura por 4 de comprimento, onde só jogam 3 jogadores na linha e um goleiro.
Ah, tem um goleiro também, né?
Tem um goleiro.
Mas com esse golzinho de 1 metro e pouco tá difícil marcar gol, né?
Mas sai bastante gol, sim, porque é muito dinâmico, a bola não sai, então é um esporte bem legal e bem fácil.
Você tá falando que é similar ao que é futebol de rua, me fez lembrar, né? Quando garoto a gente pegava duas pedras, dois tijolos, né? Colocava como se fosse as traves, né?
Exatamente.
E começava a jogar lá com qualquer bola, né?
Com qualquer bola.
Você tem uma bola específica para isso?
Não, joga com a bola número 5. Existem algumas regras específicas, né? Que o goleiro, somente o goleiro pode ficar dentro da área, ninguém pode invadir a área. O lateral, quando sai dessa área que é toda cercada do campo, né? Meio parecido com tapumes, né? É cobrado lateral, como a gente cobrava na rua, a bola rasteira, cobrado com
Sim.
as mãos.
E essa da área lembra o futebol de salão antigo, né?
Exatamente.
A área era sagrada do goleiro. Muito bem, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso durante o decorrer do nosso programa. Nós também recebemos aqui uma dupla, né? Duas simpáticas coordenadoras do IEE, o Instituto de Esporte e Educação. A Betânia Broto e a Celiane Oliveira. O IEE, Instituto Esporte e Educação, foi criado pela ex-voleibolista e medalhista olímpica Ana Moser. Desenvolve diversas atividades esportivas e socioeducativas para crianças e adolescentes. Boa tarde, Betânia. Boa tarde, Celiane. Betânia, vamos começar por você. Vamos começar por ordem alfabética, né? Betânia, o que é o IEE?
Bom, boa tarde, Franklin, Pupo, ouvintes da Rádio Trianon. Bom, e é uma instituição social, né, que atua desde 2001 com o esporte educacional, com a missão de contribuir para a formação do cidadão crítico, participativo e transformador da sua realidade local e que estabeleceu no decorrer da sua história, aí, na sua trajetória de 16 anos, uma função de liderar a universalização do esporte educacional no Brasil, né? Então, para isso, o Instituto desenvolve muitos projetos, desde projetos de atendimento direto a crianças em comunidades de baixa renda, como formação de professores de redes públicas, que a gente já chegou a mais de 277 municípios em 23 estados no Brasil, formando mais de 35 mil professores, e estabelecendo, sensibilizando o poder público para garantir o acesso ao direito ao esporte.
Perfeito. E Celiane Oliveira? Boa tarde, tudo bem? Tarde. Você também é coordenadora do IEE, não?
Isso, sim. Também trabalho com a Betânia lá no IEE. Atualmente eu coordeno o projeto de atendimento direto, que a gente chama, né? Que é o projeto que está diretamente nas comunidades, com os professores do IEE, atendendo a população, né? Atendendo as crianças, os jovens e alguns adultos também em algumas comunidades.
Perfeito. Eu quero lembrar você, nosso ouvinte, que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295 e também pelos telefones 3289-3580 e também o 3253-4845. Você liga para cá ou manda sua mensagem pelo WhatsApp, e se você não quiser fazer nem isso, nem ligar por esses telefones ou pelo WhatsApp, pode fazer a sua participação diretamente na nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Mande suas perguntas para o Pupo, para a Betânia e para a Celiane. Bom, vamos lá, começando a nossa conversa da nossa tarde de hoje aqui no Observatório do Terceiro Setor. E eu vou começar pela seguinte questão que eu gostaria que vocês três comentassem. Em que medida o esporte é um elemento integrador da sociedade? Vamos começar pelo Pupo.
Bem, eu vejo uma ferramenta fundamental na integração dos jovens, do ser humano, né? Na sociedade. Então, acho que esses projetos sociais que nós temos no Brasil é de mera importância para a integração, para desenvolver a ferramenta fundamental na vida de qualquer ser humano.
Perfeito. E Celiane, o que você diz dessa integração que o esporte pode ser esse motor na sociedade?
Então, o Instituto ele enxerga o esporte como um fenômeno universal, né, mundial de mobilização. Então, nós trabalhamos com o esporte educacional, né, que desenhamos uma metodologia para atuar com o esporte educacional nas comunidades, mas nós entendemos o esporte como esse fenômeno que, em todas as suas dimensões, tem possibilidade de integrar, né? Então, ele integra por meio do esporte de rendimento, ele integra por meio do esporte de lazer e integra por meio da educação, que daí é a nossa área, né? A nossa praia onde a gente atua nas comunidades.
Então, Betina, de que forma a educação pode entrar aliada ao esporte nessa integração?
Então, justamente como a Celiane abordou, o esporte educacional é uma ferramenta de educação que tem alguns princípios. E um deles é a inclusão de todos, né? É a inclusão de todos que favorece a participação de todos os alunos, os indivíduos, seja ele obeso, não habilidoso, habilidoso, de todas as raças, de todas as etnias. E a gente vai trabalhando com uma metodologia que vai fazendo com que esse aluno tenha possibilidade de ser incluído numa prática esportiva. Mas não só ser incluído, também participar da construção coletiva dessa prática esportiva, né? Com espaços de escuta e fala, com espaços de assumir responsabilidade e caminhando para a autonomia. E aí a gente vai incluindo com funções diferentes, com diferentes atividades, e mexendo em várias variáveis dentro da metodologia, a gente pode chegar a trabalhar com, além do motor, né, aspectos sociais, cognitivos, afetivos, enfim, que propicia daí esse desenvolvimento humano, essa cidadania, esse trabalho do esporte como um caminho, uma ferramenta, como o Pupo falou, como a Celiane falou, de educação.
Perfeito. Recentemente, agora foi o ano passado, nós tivemos aqui no Brasil as Olimpíadas, né? Com dois a três anos atrás, nós tivemos a Copa do Mundo, né, que são grandes eventos esportivos que mobilizam milhões de pessoas pelo mundo, bilhões, pode-se dizer, né? Eu falei milhões, mas na verdade são bilhões de pessoas no mundo inteiro. De uma certa forma, esses eventos, quando eles acontecem, eles acabam atraindo o número de pessoas, aumentam o número de pessoas na prática esportiva? O que você acha, Pupo? Você acha que isso realmente influencia de alguma forma ou as pessoas ficam mais disputando esse esporte frente da televisão?
Eu acho assim que para os nossos projetos sociais, principalmente quando a gente depende de patrocinadores, para a gente estar desenvolvendo o trabalho, são momentos ruins. Não sei se o pessoal da Ana Moura também concorda com a gente, porque toda a mídia se volta totalmente para esses esportes de alto nível e meio que deixa de lado os projetos sociais, né? Então, eu achava que no início eles viriam com bons olhos, mas hoje eu não tenho essa visão que é bom para nós do terceiro setor.
Ou seja, não repercute diretamente, né? Porque a ideia poderia ser essa, a partir de que está todo mundo falando em esportes, né? A prática esportiva, grandes eventos, né? Poderia atrair, inclusive, patrocinadores, pessoas ligadas.
Nós tivemos uma experiência em 2010, que nós realizamos a Copa do Mundo do Futebol Social aqui no Rio de Janeiro, e nós não tivemos uma boa imagem, né? Nós não conseguimos o patrocínio, o evento quase não ocorre, então eu não vejo com bons olhos quando existem esses eventos grandes, né? Exatamente. Lógico que para as crianças tem uma visão totalmente diferente, que eles acompanham muito mais do que no dia a dia.
Perfeito. Ciliane.
Então, acho que o que o Pupo falou faz muito sentido, né? Nesse sentido. No sentido educacional, que é onde a gente atua com mais força, né, o Instituto, a gente entende que o esporte, como ele vem pela mídia, né, a partir do rendimento, dos mega eventos e tal, ele pode ser um aliado, né, no sentido de sensibilizar o público, né, para a questão da prática. Agora, esse público, ele participa como espectador, né? E não como um público que participa ativamente e que pratica. E o que a gente defende, o que o Instituto acredita, é que todos têm direito à prática esportiva e não só a participar como espectador, né? Então, no sentido de atender o entendimento do esporte, das modalidades, né? De se atualizar, tem o seu benefício, mas no sentido da prática, os mega eventos não trouxeram para o Brasil, né, essa realidade, que era a expectativa das organizações. Sim, né?
Sim. Perfeito. Vamos agora para a reportagem da ONU News, nossa parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a seguinte matéria: novo relatório da ONU define caminho para planeta livre da poluição. Laura Gebert, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
Um novo relatório do ONU Meio Ambiente afirmou que, embora a poluição tenha impactos negativos consideráveis na saúde humana e nos ecossistemas, é controlável e evitável através de liderança política, defensores e compromissos importantes e ações locais. O relatório na direção de um planeta livre da poluição foi lançado durante a primeira conferência das partes para a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio e antes da Assembleia Ambiental da ONU, que será realizada em dezembro. O chefe da agência da ONU, Eric Zollheim, lembrou que a poluição é um desafio universal, mas afirmou que a boa notícia é que o mundo já sabe o que precisa ser feito para evitá-la e reduzi-la. Zollheim destacou que a responsabilidade é de governos, empresas, autoridades locais, sociedade civil e indivíduos em todo o mundo de se comprometer a agir para acabar com a poluição em todas as suas formas. O relatório sugere 5 ações abrangentes. A primeira seria um pacto global sobre a poluição que tornaria sua prevenção uma prioridade para todos, seguida do fortalecimento da governança ambiental em todos os níveis. Outra ação seria promover consumo e produção sustentáveis através da melhora na eficiência de recursos e mudanças em estilo de vida, assim como priorizar o gerenciamento e a redução do desperdício. Por fim, o relatório sugere parcerias e colaboração para desenvolver soluções para a questão e o investimento em produção e consumo mais limpos. Além disso, o documento também propõe 50 ações concretas para reduzir a poluição em diversas formas. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
A economia anda fraca. A inflação, altíssima. Hoje em dia, sabe o que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a ACD. Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre esporte como meio de inclusão social, com Pul Fernandes, do Futebol Social, e Betânia Broto e Celiane Oliveira, do IEE, Instituto Esporte e Educação. O Pupo, você que escolheu essa música, o Jorge Ben, Mais Que Nada?
Foi sim. Escolhi essa música devido a um videoclipe que fizeram com o Futebol Social em 2009, e ficou um clipe bem bacana, e a partir daí eu comecei a gostar mais dessa música.
Maravilha, sabe que são as músicas brasileiras mais tocadas no exterior, né?
É,
você viaja por aí, vira e mexe, liga a televisão e está a música... Oh, oh, oh.
Bem bacana.
Bom, agora é o momento de nós irmos direto para a redação do Observatório Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Fundação Obama oferece bolsas de estudos para projetos sociais. O Obama Foundation Fellowship está com inscrições abertas para pessoas que buscam bolsas de estudos, com a finalidade de expandir projetos que promovam melhorias na sociedade. Os selecionados participarão de um programa de 2 anos que oferece treinamento prático, recursos e desenvolvimento de liderança. Ao longo do período, cada participante seguirá um plano personalizado para levar seus projetos a um novo alcance. Pode participar qualquer pessoa maior de 18 anos que esteja envolvida em atividades e projetos de inovação social. Para se inscrever, basta preencher o formulário em inglês pelo site obama.org, repetindo obama.org, até o dia 6 de outubro. Essas e outras notícias vocês só encontram em nosso portal observatório3setor.org.br. Já curtiu nossa página no Facebook? São mais de 170 mil seguidores que recebem as notícias em primeira mão. Toda hora tem novidade na nossa página. Acesse facebook.com/observatório3setor. Curta e faça parte dessa comunidade que luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu sou Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Obrigado, Maria Fernanda, pela sua colaboração aqui no nosso Observatório Terceiro Setor. E agora vamos para o Falando em Cultura.
Falando em Cultura.
Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho, foi lá.
Aí ao fundo nós estamos ouvindo Inesita Barroso, a grande imortal Inesita Barroso. Ela é a dica da cultural do nosso programa de hoje. Ocupação Inesita Barroso, uma exposição que acontece no Itaú Cultural em homenagem à cantora, pesquisadora do folclore brasileiro e apresentadora de televisão. Inesita Barroso foi uma das maiores intérpretes da música caipira, com sucessos como Marvada Pinga e Lampião de Gás, canção que relembra o tempo no qual a iluminação urbana era feita por lampiões de gás. Né? Em vez das lâmpadas, as pessoas iam acendendo os lampiões. Né? Além disso, ela também foi apresentadora do programa Viola Minha Viola, o eterno e belo programa Viola Minha Viola na TV Cultura, um dos mais longevos da TV brasileira. Inesita gravou mais de 80 discos e teve atuação no cinema e no rádio brasileiros. Na exposição, que acontece no Itaú Cultural, temos fotos, vídeos, gravações e objetos que relembram a trajetória da artista, mostrando sua importância para a cultura do Brasil. Tem inclusive aquele velho disco, violão branco que ela que acompanhava nas músicas, todo ele autografado por colegas artistas que passavam pelo seu programa e autografavam o seu violão. Mas Ocupação Inesita Barroso fica em exposição, né, fica aberta até o dia 5 de novembro de 2017, de terça a sexta, das 9 às 20 horas. Então, Cultural, Avenida Paulista, 149, próximo da Estação Brigadeiro. Entrada franca. Até uma boa dica para você relembrar a obra da Inesita Barroso. E agora nós voltamos com o nosso tema de hoje, que é o esporte como meio de inclusão social. Pupo, você que é do futebol social, uma pergunta. Como é que funciona o futebol social? Ele funciona como se fossem as escolinhas de futebol que estão espalhadas por todas as cidades? Ou como é que é a dinâmica de trabalho de vocês?
Bem, nós temos nossa rede, né, com o futebol social, que são projetos similares igual o nosso, da Ana Moza, que trabalha com o esporte como a inclusão. E essas entidades, essas ONGs, têm uma equipe de futebol que participa dos torneios regionais. Nós trabalhamos com jovens de 16 a 21 anos, né? Tanto as meninas como os meninos. E nós fazemos os torneios regionais. Hoje, infelizmente, por questões financeiras, só estamos Rio, São Paulo e no Distrito Federal. E nessas regiões nós fazemos o torneio. Desse torneio, as equipes campeões e vice-campeãs participam do circuito nacional, que é um grande movimento nosso. E a cereja do bolo que nós falamos é os jogadores que representam o Brasil na Homeless World Cup. Então, todo ano nós temos que fazer novos torneios, porque existe uma regra específica que somente um ano, uma vez só, pode participar esses jovens. Então, todo ano nós temos que fazer nova seleção para estar disputando o Mundial, que acontece anualmente.
Perfeito. Eu vi aqui no material de divulgação do futebol social que vocês trabalham junto à OCAS, né?
É, exatamente. O projeto Futebol Social nasceu dentro da OCAS, né? Que a Homeless surgiu através de uma rede internacional que ajuda as publicações de rua, mais de 100 publicações de rua parecida com a OCAS aqui no Brasil, né? A OCAS, que é a Organização Civil de Ação Social, que é feita uma revista, hoje ela é bimestralmente vendida por pessoas em situação de risco, né, de moradia, e vendida nesses pontos culturais que tem no Rio e em São Paulo.
É verdade, o pessoal da OCA já esteve aqui no Observatório do Terceiro Setor falando do belo projeto que eles desenvolvem. Né? E vamos falar um pouquinho agora sobre o Instituto Esporte e Educação. Eu estou vendo aqui que o IEE já atendeu 3 milhões e 100 mil crianças e jovens no país. É tudo isso mesmo, Celiane?
É tudo isso mesmo. Bom, o Instituto, como a Betânia falou, já está aí em atividade, né, há mais de 15 anos, 16 anos, né, Bê? E temos diferentes projetos, né? Então, o projeto da Caravana do Esporte é um projeto que atende anualmente muitas crianças, né? A Betânia está com os números ali.
Estou vendo aqui também, Betânia, até te perguntar também, tá, que vocês formaram 35 mil professores. Como é que se dá essa formação?
Bom, perfeito. Primeiro se dá essa formação porque a gente começou com atividades Nos núcleos de atendimento direto, os professores começaram a validar uma metodologia que vinha da teoria, que ia para a prática, fazia uma reflexão, e aí a gente foi conseguindo sistematizar uma metodologia que se tornou livros, publicações, etc. A partir daí, a gente entendeu que a formação de professores, para a gente ampliar esse acesso para o Brasil todo, tinha que ser feito junto a prefeituras, junto a projetos, que acontecessem em outros estados, em outros municípios. Então, o que acontece? 35 mil professores são professores de diversos projetos. Projetos como a Caravana do Esporte, projetos como a Jogadeira, tem projetos do Rede de Núcleos, Rede Multiplicadora, tem projetos de diferentes formatos. A maioria deles em parceria com a prefeitura, e a gente faz formações mensais, bimestrais, às vezes trimestrais, com esses professores e com uma carga horária aí de, às vezes, 200 horas de formação com esses professores.
Perfeito. Ou seja, já são professores que atuam nas redes estaduais,
Perfeito.
Municipais de ensino, né?
Professores de rede pública.
De rede pública, né? Isso é importante destacar.
Isso, professores de rede pública. Não só professores, sabe, Franklin? Porque existe uma realidade no Brasil em que não tem professores de educação física em todos os estados. Por exemplo, na Bahia, quando a gente foi fazer a formação de professores de 13 municípios na Bahia, do Recôncavo Baiano, 80% dos professores, das pessoas que estavam sendo formadas numa metodologia de esporte educacional, eram professores da rede fundamental ou agentes esportivos. Porque não é uma realidade que tenha professor de educação física em todas as escolas no Brasil. Aliás, só 30% das escolas têm quadra no Brasil. Então, é uma realidade que a gente tem feito de chegar nos lugares mais longínquos, de menor índice de DH, para poder atender aí em 277 municípios nesses 16 anos, né? Também não é de um ano para o outro.
Claro,
é um acumulado, esses 35 mil. Em torno de 5 mil professores, em torno, né, foi 4.999 professores atendidos em 2016.
Perfeito. Esses cursos são contínuos ou tem um período que a pessoa tem que se inscrever, os professores têm que fazer as inscrições, ou depende das instituições de ensino abrirem o pedido?
Olha, o que acontece? A gente trabalha por projeto, como, né, o Pupo fala, a gente tem esse financiamento, então as empresas financiam determinados projetos. Tem projetos que duram 2 anos, 3. Temos um projeto com a Petrobras que está já há 6 anos e tem para renovar, né, com ela esse período. A gente ficou com a Unilever 10 anos. Então, depende muito do projeto que existe e do interesse que a gente tem, tanto de atendimento dessa população de alta vulnerabilidade, como de patrocinadores. Eu vou retomar a questão que a gente falou do legado, porque quando a gente fala do legado e fala de diminuição de investimento para projetos sociais, foi porque foi deslocado esse recurso que seria para os projetos sociais para o alto rendimento. Mas a Copa do Mundo e as Olimpíadas traz uma possibilidade de abrir uma janela de oportunidade para as pessoas, se a gente tiver planejado isso, né? Discutir o esporte como que legado fica após essa passagem. Isso foi feito em alguns municípios, até o Instituto liderou uma conversa como essa nas 12 cidades que foram sede da Copa. Porém, é algo que precisa ser feito com uma amplitude maior, com uma seriedade maior pelo governo, porque muitos, a gente sabe, dos equipamentos estão hoje até sem uso, né, chamado elefantes brancos, sem uso da comunidade, que foi investido milhões, né, bilhões, na verdade, e que está aí parado. Então, a discussão sobre que legado é esse, que após a passagem desses mega eventos, ele traz para o esporte no Brasil e para o acesso à democracia do esporte, o direito do esporte, essa é uma questão importante para se discutir, né? Então, nem sempre porque é uma janela de oportunidade para olhar para isso, que a gente aproveitou essa janela para implantar políticas públicas que dão acesso a todos.
É verdade, acho que foi bem lembrado por você, Betânia. Infelizmente, no Brasil, né, os aparelhos todos estão abandonados, muitos deles, e outros até destruídos, né? É uma lástima. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos em instantes.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar.
Ao som de Ana Vilela com Trem Bala, nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre esporte como meio de inclusão social, com Pul Fernandes, do Futebol Social, Betânia Broto e Celiane Oliveira, do Instituto Esporte e Educação. Essa música, Trem Bala, com a Ana Vilela, uma das revelações da nova safra da música brasileira, foi um pedido da Betânia. Por que você pediu essa música, Betânia?
Ah, eu acho que essa música me toca no sentido de saber que a jornada é sonhar e poder acreditar, né, que as coisas podem ser diferentes, a gente tem que olhar para o todo. Enfim, acho que é isso.
É uma bela música, é uma bela música. Tá, começa a tocar agora nas rádios, está tocando bastante também, é uma bela música. E uma bonita voz, né, da Ana Vilela.
É, muito bem.
Perfeito. Nós começamos a receber aqui as primeiras perguntas dos nossos ouvintes. A primeira questão que eu tenho aqui é uma pergunta que foi enviada pelo Álvaro Antônio, da Vila Matilde. Ele pergunta para os três, né? O que mais marcou vocês nesse trabalho com as comunidades? Vamos começar aqui pelo Pupo.
Nossa, foram tantos momentos. Eu acho que o que marca mais é quando nós iniciamos o trabalho com essas pessoas em situação de risco de moradia, que eram os vendedores da revista Ocas. Em 2005, nós levamos um senhor de 67 anos, o seu Augusto, um vendedor da revista, a disputar o Mundial na Escócia. Então, acho que foi um momento bem marcante para a gente. Lógico que nós temos três conquistas, né? mas acho que o que marcou mais foi dar a oportunidade para esse senhor de 67 anos que participou com a gente no Mundial em 2005. Uma, porque a taça é importante para o Brasil, sim, mas se eu abraçar a taça, ela não dá sentimento nenhum. Eu acho que se você abraçar o ser humano, é totalmente correspondido.
Perfeito. Celiane, no caso de vocês, do IEE.
Então, já fiquei pensando aqui uma resposta pessoal, né? De IEE, da minha atuação.
Tá certo, mas essa que é a ideia mesmo. A pergunta do Álvaro Antônio, da Vila Matilda, até agradeço a pergunta que o Álvaro enviou para nós. É nesse sentido, que as pessoas se manifestem pessoalmente sobre...
Mas eu acho que a minha resposta tem a ver também um pouco com o sentimento do IEE, porque a gente, o Instituto começou o atendimento em Heliópolis, né? Numa comunidade que é uma das maiores comunidades aqui de São Paulo, né? E que tem um alto índice de vulnerabilidade. E nós atuamos com aquele público, eu pessoalmente, 7 anos, a Betânia também passou por lá, enfim, todos os profissionais que estão no Instituto há muito tempo passaram por lá. E é uma comunidade que nós aprendemos muito, né, com eles. A gente desenvolveu a metodologia trabalhando com essas pessoas, né? Então, muito do que a gente aprendeu sobre trabalho com jovens, com protagonismo, tudo que a gente desenvolve hoje metodologicamente, a gente desenvolveu junto com esse público, né? Hoje a gente continua em Heliópolis, o Instituto está lá, né, desde sempre. Nós atendemos 1.000 pessoas lá dentro, temos uma equipe de 8 profissionais que atua dentro da comunidade, com diversas parcerias. É um grupo que tem uma autonomia tremenda, que é um dos pilares do Instituto, né, de trabalhar com esporte educacional, é trabalhar com a autonomia. Então, é um grupo que tem muita autonomia e que aprendeu a se desenvolver e que aprendeu a buscar ali dentro da comunidade recursos para se manter, né, sustentável e aprendendo, né, e crescendo, enfim. Então, para mim, acho que a comunidade de Heliópolis é um
bom exemplo.
Um bom exemplo.
E para você, Betânia?
Eu acho que... Bom, lá vai minha música, né? Sonhar e Acreditar. Eu acho que é chegar em tantos lugares tão distantes que eu nunca imaginei. Então, por exemplo, Uauá. Chegar lá em Quebrangulo, chegar em Cachoeira, chegar no Chuí, né? Com uma metodologia que não é excludente, uma metodologia que brilha o olho do professor e o professor fala assim: puxa, tem uma possibilidade então de eu acreditar numa transformação, numa mudança a partir do esporte, que traz também alegria para as crianças, que é a atividade quando você pergunta para eles o que eles mais gostam na escola, muitos, quase 90%, respondem educação física. E saber que esse esporte, que também me motivou quando era criança, é uma possibilidade de você transformar vidas, melhorar relacionamentos entre os alunos, fazer o professor se sentir valorizado, né? Fazer um diálogo, porque também a gente traz uma questão do planejamento intencional, então desse professor ser valorizado como não aquele que rola a bola, mas aquele professor que tem uma intenção de desenvolvimento humano, de ensinar bem o esporte, de ensinar mais do que o esporte, de ensinar o esporte para a cidadania. Então, isso me move pessoalmente em olhar que a gente pode chegar em tantos lugares, sonhar e acreditar aí.
Perfeito, bem respondida, né, os três participantes, a questão do Álvaro Antônio da Vila Matilde. Agora nós vamos ouvir a Ana Rogers, direto do Observatório Terceiro Setor, da redação.
Alô?
Do Observatório. Oi, Ana, boa tarde. Tudo
boa
bem?
Boa tarde, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo. O que você tem para contar para nós hoje?
Hoje eu estou aqui no Congresso ABC Nazan 2017, um congresso de saneamento que reúne mais de 5 mil congressistas aqui em São Paulo, São Paulo Expo. Ele é realizado pela ABS e pela ESABESP. E é um congresso que reúne, além de estandes da feira, reúne profissionais de saneamento de todo o Brasil. E a proposta é discutir o saneamento como uma política de Estado e também como uma questão de saúde pública. O saneamento falta ser visto desta forma pelo poder público e a proposta do Congresso é discutir em seus vários aspectos essa questão. Hoje também aqui no Congresso foi lançado um ranking do saneamento, da universalização do saneamento, que mostra algumas cidades que já estão mais avançadas, cidades que estão no caminho da universalização, que já tem um compromisso, e aquelas que estão dando o primeiro passo.
Quais são as cidades que estão mais avançadas, né?
Entre elas, aqui do estado de São Paulo, Franca e Piracicaba, além da própria capital, claro. A maioria das cidades que estão avançadas estão na região sudeste, né? Esse documento está à disposição no site da ABS, que é abs-tn, B de dado, N de navio, .org.br.
Perfeito.
Qualquer pessoa pode acessar o ranking, olhar as cidades. O mais importante desse aspecto é que as cidades que têm mais universalização, as que têm mais serviços de saneamento disponíveis, têm, obviamente, menos internações nos hospitais por doenças advindas da falta de saneamento.
Isso é importante.
Então,
né?
É uma matemática simples, né? Vamos investir mais em saneamento, a gente gasta menos com internações, com despesas de saúde, né?
Tem aquela velha máxima política, né? Que o pessoal fala, não vão investir em canalização de esgoto, essas
tubo,
coisas,
né?
Porque
em
cano enterrado não dá voto. É engano, né?
Exatamente. Então a gente está aqui para mostrar que não é assim, que a população brasileira quer sim mais saneamento, quer mais saúde, quer mais condições e qualidade de vida, né?
Perfeito. Mais alguma informação, Ana?
Não, só isso. Deixo abraço para você, deixo abraço para os ouvintes, para as convidadas. Vocês estão falando de cidadania. Lembrando que exigir saneamento do poder público também é uma questão de cidadania. Uma boa tarde aí para vocês.
Boa tarde, Ana. Muito obrigado pela sua colaboração. E esse tema que a Ana abordou é importantíssimo, né? Porque a questão de você ter esgoto, ter água potável, isso realmente o que você gasta com isso, você economiza no hospital, na assistência saúde, você tem um trabalho preventivo da saúde, isso é muito importante. E também é importante o recado que eu tenho para dar para vocês. O Observatório do Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão para você, incentivando o respeito e o diálogo nas redes sociais. Para participar, é fácil e bastante simples. É só curtir e compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal. Anote aí, observatório3setor.org.br. Vamos para um rápido comercial e já a gente volta com mais conversa com o Pupo Fernandes, a Bettina Broto e a Celiane Oliveira.
A economia anda fraca. A inflação altíssima. Hoje em dia, sabe que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a ACB. Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Tentar, da onde eu vim, eu não trouxe mal.
Ao som de tribalistas, né, ouvindo Ânima, nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre esporte como meio de inclusão social, com o Pupo Fernandes, do Futebol Social, e a Betânia Broto e Celiane Oliveira, do CIE Instituto Esporte e Educação. Essa música, né, é dos tribalistas, essa bela música, Ânima, é do novo disco, Celiane, você que pediu para ser executada essa música?
É, então, quando eu cheguei aqui, né, e me perguntaram que música, eu pensei nessa porque eu ouvi ela há pouco tempo, né, é do novo disco dos tribalistas, fiquei super feliz com o encontro, né, o reencontro deles aí.
É que fazia tempo, né, que eles lançaram o primeiro disco e depois não lançaram mais nada, né, assim, enquanto grupo tribalistas, né, cada um seguiu sua carreira solo, enfim, já existia, né.
Isso, e é uma música nova deles, desse disco que eu achei super legal, e que é uma música muito profunda, né, acho que tem que ouvir com os olhos fechados, é aquela música pra gente voltar bem pro sentimento e tem a ver com olhar para si, né, e para o outro como ser humano, né, como parte desse universo, né, que a gente alimenta e recebe dele o tempo todo.
Ótimo. Os nossos ouvintes continuam enviando questões para os nossos convidados de hoje no Observatório do Terceiro Setor. A primeira questão falava como havia marcado o trabalho, né, dos nossos convidados com as comunidades. Tá? E a segunda questão que nós recebemos, do Mário Errara, do Tucuruvi, obrigado Mário pela sua contribuição, ele pergunta o seguinte: quais foram os bons resultados que vocês alcançaram? Betânia, vou começar por você agora, vou inverter aqui a ordem.
Ótimo. Bom, a gente tem resultado em muitos níveis, né? Nível relacionado aos alunos, que a gente evidenciou nos nossos resultados que eles melhoram o desempenho escolar, que eles melhoram o relacionamento interpessoal, relacionamento na família, eles expõem as ideias com mais clareza, eles têm um espaço maior de escuta e fala. O professor, que é formado, né, ele amplia sua visão sobre as possibilidades do esporte. O município, que é com a rede, né, que recebe essa formação, ela amplia a possibilidade do currículo do ensino no município, né, de como esse esporte ele pode ser transformado em políticas públicas. E nas redes sociais, enfim, a gente começa um advocacy aí maior a respeito desse tema do esporte como desenvolvedor do desenvolvimento humano, né? E traz uma sensibilização para o poder público a respeito desse direito ao esporte e dos benefícios que esse esporte tem trazido para as comunidades que são atendidas. Então, eu acho que esses resultados, eles são amplos, eu falei um pouco mais qualitativo, temos também resultados quantitativos, mas que aí a gente tem muitos, né?
Perfeito. E você, Celiane, como você responderia essa questão do Mário Errara, né? Quais foram os bons resultados que vocês alcançaram no IEE?
Eu acho que todos esses que a Betânia disse, e além desse, a construção de um método, né? Eu acho que o Instituto conseguiu. Hoje, a gente tem um método de ensino de esporte educacional que é eficaz e a gente consegue demonstrar isso nos resultados dos núcleos, né? A gente tem, na história do Instituto, aí muitos ex-alunos que entraram na universidade, que fizeram educação física, muitos que são hoje estagiários do programa, muitos que são professores do programa e tem até quem é subcoordenador já, né, dentro do processo educacional, que essas pessoas tiveram a partir de uma oportunidade primeiro, né, de acessar a um espaço inclusivo, um espaço de prática esportiva de qualidade, né, um espaço comprometido com a comunidade. Então, essa é a primeira coisa que o Instituto ofereceu para as comunidades. E depois disso, a continuidade, né, o acompanhamento. Então, o acompanhar esses meninos, essas meninas por muito tempo. Então, tudo isso está sistematizado num método. Então, a gente sabe que isso dá certo, né? A gente sabe como é potente, né, o que a gente faz, né? Enfim, acho que isso é um grande resultado.
Ótimo. E você, Pupo?
Bem, nós, o futebol social, nós não temos essa convivência com os jovens tanto tempo, né? Nós trabalhamos eles num período de treinamento de pós-mundial. Quem tem mais são as entidades que estão no dia a dia com esses jovens. Mas nós temos grandes resultados que, após o Mundial, quando nós trabalhávamos com os vendedores da revista, no seu retorno ao Brasil, a procura de estudar novamente, fazer uma segunda língua, que é importante, né? E deixar claro que o futebol social não é um formador de jogador. Isso os clubes profissionais fazem muito bem esse trabalho. Mas hoje, como nós trabalhamos com jovens de 16 a 21 anos, se a gente perguntar qual é o sonho e o objetivo deles, é serem um atleta profissional. Nós não tiramos esse sonho deles, mas o nosso objetivo principal é na formação do cidadão. Então, levar esses garotos para o Mundial e, no seu retorno, eles voltarem para o Brasil com uma ideia, com uma cultura diferente e chegar nas suas comunidades, proliferar essa ideia do futebol social, que é no resgate de autoestima, na formação do cidadão. Então, nós temos... Também, saindo do projeto, alguns jovens que hoje jogam futebol profissionalmente, né? Nós temos o caso do Darlan, que está na Noruega, nós temos o Edson hoje, que joga no Corinthians Futsal, mas isso é muito difícil, muito raro acontecer. Então, na
mas
questão...
não é impossível, né?
Exatamente, não é impossível, mas na formação do cidadão, nesse resgate de autoestima, na transformação, nós temos resultados significantes e altos no projeto.
Esse é o objetivo principal, né?
Sim,
não
isso é o objetivo
revelar
principal.
Revelar novos craques para o futebol brasileiro.
Isso, né? Os clubes fazem muito bem esse trabalho,
sim,
deixar para eles.
Né? Tem todo também um grupo de empresários aí, enfim. Esse é um tema para um outro programa.
Exatamente.
Né? Mais uma questão aqui que nos foi enviada pela Júlia Barreto, da Bela Vista. Ela pergunta... Obrigado, Júlia, antes de mais nada, né, pela sua colaboração aqui com o Observatório do Terceiro Setor. Ela pergunta, como posso ajudar esses maravilhosos projetos? Celiane, vamos começar por você agora.
Então, como que é o nome dela?
Júlia Barreto, da Bela Vista.
Júlia, entra no site www.institutoesporteeducação.org.br. Lá a gente tem o link, né, o Como Posso Ajudar. Se eu não me engano, é assim que chama, né? Como posso ajudar? É só procurar no site e aí a gente vai te dar todas as dicas aí de como acessar. O Instituto é super acessível, você será respondida.
Perfeito, a Celiane já deu as dicas para a Júlia, como é que ela pode participar com relação ao IEE. E com relação ao futebol social, Pupu?
Também pode estar acessando nossa página, né, que é www.futebolsocial.org.br, nas nossas redes sociais. Na nossa página também temos um link que direciona automaticamente para a pessoa responsável e também estará respondendo assim que a gente recebe essas mensagens.
Perfeito, essa questão da Júlia veio bem a calhar porque eu ia perguntar isso para vocês, né? Como é que as pessoas poderiam participar dos projetos, tanto do Instituto do IEE, né? Do Instituto Esporte e Educação, assim como do futebol social. Eu queria uma outra questão aqui para vocês, com relação, o terceiro setor acaba sempre entrando quando o primeiro setor não dá respostas suficientes, né? Então eu pergunto para vocês, o que falta neste nosso querido Brasil para que o primeiro setor, o setor estatal, governamental, faça para melhorar a área que vocês atuam? Betânia.
Bom, eu acho que num primeiro momento falta a percepção do quanto essa ferramenta esporte é uma ferramenta transformadora. E é uma ferramenta que é possível, com poucos recursos, oferecer uma transformação extraordinária, assim. Então, a gente tem feito um trabalho de sensibilização do poder público para também, né, ampliar a visão do esporte. Porque muitas pessoas conhecem o esporte de rendimento, e ainda não tem essa visão ampliada que o esporte pode ser também de participação e o esporte pode ser também educacional, que tem outros objetivos, né? E aí tem outros pilares, outros princípios. E, principalmente,
que o esporte educacional e o esporte de participação são duas manifestações do esporte que podem possibilitar a participação de todas as pessoas, né? Diferente do rendimento, porque eu preciso ser atleta, ter habilidade, preciso estar lá na ponta, preciso ter um super desempenho. Não, o esporte educacional e de participação, ele permite que a gente inclua todos. Então, eu acho que o poder público deveria olhar para o direito ao esporte e olhar para políticas públicas que beneficiam todos, não poucos.
Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Celiane?
Eu acho que temos questões políticas diversas, né? Aí fora do âmbito do esporte, mas a gente está vivendo um momento de turbulência política no país, que precisa ser cuidado isso, né, nas estruturas. A partir disso, eu acho que o que a Betânia falou é o que mais cabe, né? A partir dessa reforma de estruturas, a gente precisa de que as pessoas se sensibilizem para o que realmente a população precisa, né? E que atue, então, onde há a necessidade, né? Atue onde existe a causa. E aí, o terceiro setor, que a gente está aí nesse lugar, a gente foi construindo em cima de onde tem o problema alguns métodos, né? Então, acho que pode existir uma parceria que pode ser muito bacana, pode ser muito legal, porque o terceiro setor se debruça, né, em cima das suas questões e vai desenvolvendo uma maneira de resolver as questões que a gente encontra na comunidade, né, nas comunidades. E eu acho que essa parceria pode ser muito bacana, mas a gente precisa primeiro de que essa estrutura, né, política esteja um pouco mais organizada e interessada, né, em atuar.
Perfeito.
Nisso.
Pupo.
Eu acho que não tem que fugir que elas comentaram, né? Eu acho que nós temos que seguir acreditando na política, né? Apesar que a gente não está no momento legal, mas a política de esporte, eu acho que nós temos que fortalecer mais, criar novas leis que possibilitam todos participarem do esporte, que é uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de união, uma ferramenta que tem resultado. Então, eu acredito, não vou fugir do que elas falaram, mas é tudo nisso que elas comentaram, mas eu acho que nós temos que acreditar na política do esporte.
Perfeito. Bom, infelizmente, para vocês verem, uma hora passa muito rápido. Nós chegamos ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês dessem as suas considerações finais. Brevemente, aquilo que eu não perguntei, que vocês acham importante falar sobre o futebol social, ou então sobre o IEE. Microfones do Observatório estão abertos para vocês. Betânia.
Bom, eu acho que essa proposta aqui que vocês trazem de conversar sobre o terceiro setor, né, é uma possibilidade de união de forças entre aqueles que atuam com o mesmo público, com muitas vezes as mesmas necessidades, porque as necessidades são comuns das comunidades, e é uma possibilidade da gente refletir a respeito do que existe de necessidade, para a gente não inventar políticas públicas que não tenham necessidades por trás, né? Que a política pública precisa surgir para atender as necessidades que já existem.
Perfeito.
Então, é isso. Obrigada.
Celiane.
Bom, quero dizer que o Instituto é uma organização muito séria, né? E a gente tem aí contato com várias organizações que também são muito sérias, e que eu acredito que um momento assim de conversar e de poder trocar algumas experiências é super interessante para todos, né? Tanto para o público que está escutando, como para a gente que vem aqui falar e vem conhecer um pouco melhor o trabalho, por exemplo, de outra organização. E é isso, acho que agradecer, né, a oportunidade, e dizer que a gente continua estudando sobre isso, se debruçando sobre esse tema e defendendo, né, o que a gente acredita que é uma necessidade e um direito, né? Além de ser uma necessidade, é um direito que aí está garantido pela Constituição e que a gente está baseado nisso e a gente vai continuar a luta.
Perfeito. Suas considerações finais, Pupo.
Bem, primeiramente, obrigado por estar aqui representando o futebol social, estar junto com essas duas pessoas que sabem muito sobre nossas necessidades. O futebol social está de portas abertas para qualquer associação, ONG, que queiram participar da nossa rede, entrar no site e se inscrever, que a gente com o maior prazer estará abraçando. Também não poderia deixar aqui de agradecer nossos patrocinadores, né, que é a Penalty, que nos fornece o material esportivo, e a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. Então, agradecer a esses dois patrocinadores que nos ajudaram durante esse ano aí.
Perfeito. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Pupo Fernandes, técnico da Seleção de Futebol Social, Betânia Broto e Celiane Oliveira, coordenadoras do IEE, Instituto Esporte e Educação. Produção do programa Redação do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos do grande Cléo Rodrigues. Não perca Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, transmitindo pela Rádio USP toda quarta-feira às 17 horas em São Paulo, em 93,7 FM de Ribeirão Preto e Ribeirão Preto também na 107,9 FM, ou então pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia que o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países? E que em 2016, no ano passado, atingimos mais de 11 milhões de pessoas e mais de 190 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para seguir, é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal de TV aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite. No canal 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186/186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde, Brasil.
Tem que correr, tem que suar, tem que malhar.
Vamos lá.
Musculação, respiração, ar no pulmão.
Vamos lá.
Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar.
Vamos lá.
Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Tu me invadirá.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Tu me invadirá.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Respiração, ar no pulmão.
Vamos lá.
Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar.
Vamos lá.
Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Tu me invadirá.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Tu me invadirá.
E o tititi a mais e de bumbum pra trás. circulação, respiração. Tem que esticar, tem que encaixar. Um, dois e três, é sem parar. Tem que correr, tem que suar. Musculação, ar no pulmão. Tem que esticar, tem que dobrar. Um, dois e três, mais uma vez.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.